Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia! Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Antes disso, você pode ainda compartilhar com alguém. É uma palavra de encorajamento que o Senhor me deu. Interessante que quando o pastor Felipe me enviou o tema da nossa conversa hoje, né, o tema do programa, falando sobre chamado, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu achei muito interessante porque ela fala exatamente sobre o chamado de Jeremias. Então eu entendi perfeitamente que nós estávamos em sintonia aqui, né? E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 9, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas, pois, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa. Quando o Senhor, ele faz um chamado para Jeremias, e paralelo a este texto, eu quero ainda compartilhar com os irmãos Jeremias, Josué capítulo 1, que nós vamos ver também Deus chamando Josué para uma obra específica. Josué capítulo 1, versículo 9, que também nos diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos aqui dois grandes homens de Deus que foram chamados pelo Senhor para realizar uma grande obra. Eles tinham uma missão. E da mesma forma como o Senhor chamou Josué e também chamou Jeremias, aqui nós vemos claramente o Senhor dizendo para Jeremias: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz para ele: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero meditar muito especificamente com os irmãos neste verso 9 aqui do capítulo 1 de Josué. O Senhor, ele deu a Josué, ele fez um chamado a Josué. Então ele recebeu para cumprir esse chamado um grande encorajamento da parte de Deus. A missão de Josué era de liderar o povo de Israel, e essa missão era uma missão muito pesada, não era algo simples de fazer. Pois não havia, né, Josué, ele não havia convivido com Moisés e visto em primeira mão o tipo de líder. Na verdade, ele havia convivido com Moisés e havia visto o tipo de líder que ele era. Então, por conta disso, talvez Josué sentisse o peso da responsabilidade pelo fato de ser sucessor de alguém como Moisés, que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Olha o tamanho da responsabilidade que agora estava sobre os ombros de Josué, em cumprir um chamado de Deus, em suceder um homem que de uma forma tão extraordinária Deus falava com ele. A Bíblia diz que cara a cara Deus falava com Moisés. Então, nós vamos ver aqui que a presença divina, a presença de Deus, ela é destacada ao longo desse primeiro capítulo como um encorajamento à promessa que Deus havia feito com Josué. Nesse capítulo 1, versículo 5, diz assim, o Senhor dizendo para Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então nós vamos ver ao longo deste primeiro capítulo, o Senhor encorajando Josué, confirmando para Josué, o próprio Deus dizendo, eu nunca deixarei você sozinho. Por muitas vezes na nossa vida, enfrentamos situações difíceis que podem nos deixar com medo, né? Com receio, medo de errar, medo de fracassar, medo de fazer de forma que não seja tão proveitosa, de não concluirmos aquela missão que o Senhor nos deu da forma que gostaríamos de concluir. Então somos tomados às vezes por medo, por ansiedade, por receio, com medo de fracassar. Mas assim como o Senhor disse para Josué que estaria com ele, nós também temos hoje a promessa do Senhor de estar conosco, de nos capacitar para cumprir com graça, com louvor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Deus é um Deus de promessa. Ele cumpre as suas promessas. Ele nunca falhou e não é agora que o Senhor vai falhar. O Senhor é fiel e Ele promete estar conosco. Mateus capítulo 28, verso 20. Vamos ler junto com os irmãos. Mateus 28, e o versículo 20, nós temos aqui também uma promessa de Deus para nós. Mateus 28, e 20, o Senhor dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim como Josué, nós também não temos o que temer. Assim como Jeremias, nós também não temos o que temer. Nós não podemos fugir daquilo que o Senhor nos ordenou, porque Ele mesmo nos prometeu estar conosco todos os dias. E quando o Senhor diz que estará conosco todos os dias, ou que está conosco todos os dias, é o Senhor dizendo, eu vou dar a vocês direção, eu vou dar a vocês força, eu encho vocês de graça, eu dou a vocês esperança, portanto não precisam ter medo, porque eu estou com vocês todos os dias. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7, vamos ler juntos também este texto, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Olha o que o Senhor nos diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós não precisamos temer, ainda que a gente não esteja vendo. Por quê? Porque o Senhor, Ele está conosco. E mesmo não vendo, nós cremos que Ele está conosco. Por quê? Porque nós não andamos por aquilo que nós vimos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. É pela fé, irmãos. É através da confiança que nós temos no Senhor que nós conseguiremos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor te fez um chamado. O Senhor tem uma obra na vida de cada um de nós. Especificamente para cada um de nós, Deus tem um chamado, Deus tem uma obra a ser realizada. Eu não farei aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e você não fará aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Todos nós temos de Deus um chamado. Mas além do chamado, ou para além do chamado, nós temos uma promessa, que é a promessa dele estar conosco. Olha o que o Senhor disse para Josué, esforça-te. A expressão esforça-te, segundo a Bíblia, significa ser forte, aguentar, persistir, ser firme. Josué vivia um novo e grande desafio na liderança do povo de Israel. Todos esperavam que ele fosse um homem exemplar, um homem resiliente, um homem firme, forte e ao mesmo tempo paciente à frente de Israel, porque não era fácil lidar com tantos milhões de pessoas. Não era fácil lidar com tantas cabeças diferentes, com tantos pensamentos diferentes, com tantas pessoas que um queria uma coisa, outro queria outra. Não era fácil lidar com essas pessoas, mas Josué, ele foi escolhido e capacitado para cumprir o propósito que foi estabelecido pelo Senhor. Da mesma forma, hoje o Senhor nos capacita, nos encoraja, nos enche de graça, de paciência, de vigor para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Todos nós temos de Deus um chamado, algo específico. Ninguém nesse mundo vive sem ter um chamado da parte de Deus para realizar alguma coisa. Todos nós fomos chamados. Por isso, o encorajamento aqui, esforça-te e tem bom ânimo, ele soa como uma ordem e um incentivo da parte de Deus para Josué e para nós. Eu sei que não é algo fácil de se fazer. Era uma tarefa árdua para Josué, porque ele era provado aqui no seu valor, na sua coragem. Mas o Senhor está dizendo: Josué, você é a pessoa que eu escolhi para fazer tal obra. Você vai conduzir este povo até a terra prometida. Olha que tamanha responsabilidade. Olha em quantos desafios Josué enfrentariam pela frente. Além dos desafios com o seu próprio povo, ele ainda tinha os desafios das nações pagãs que estavam no caminho por onde eles passariam ou que estavam habitando aquelas terras e que precisavam ser destruídos para que eles tomassem posse. Então, do mesmo jeito, da mesma forma, para nós nos dias de hoje, nós também temos grandes desafios. Por quê? Porque o mundo, ele jaz no maligno. Nós enfrentamos um inimigo hoje, que não é um inimigo visível como da época de Josué, mas temos um inimigo ferrenho. E a Bíblia diz que a nossa luta contra esse inimigo, ela não é carnal, ela é espiritual. Portanto, nós precisamos nos revestir de graça, nos revestir de força, nos revestir da armadura que o Senhor deixou à nossa disposição. Porque ele diz que não é com a força do nosso braço que nós vamos ser vencedores, mas é utilizando as armas espirituais que ele deixou disponíveis para todos nós usarmos. Então, queridos, para todos nós, servos do Senhor, é esperado o mesmo. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, aplique também à sua vida esse princípio encorajador que o Senhor deu a Josué. Esforça-te, aguenta, persiste, fica firme. O Senhor é a nossa rocha inabalável. Seja forte, seja corajoso, não tenha nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Tenha bom ânimo. O significado de bom ânimo é motivação, solidez, impulso, bravura. Ter bom ânimo é o que nos move para frente, para seguir realizando, mesmo quando nós enfrentamos situações adversas e contrárias, pois sem forças, sem bom ânimo, tudo fica mais complicado, quase que impossível, e as dificuldades com isso vão se agigantando, vão se aglomerando. Por isso, queridos, nós precisamos ter bom ânimo, porque é o bom ânimo que nos faz prosseguir, é o bom ânimo que nos faz caminhar. Quando uma pessoa está desanimada, qual é a tendência? Ela parar, ela ficar quieta, ela se sentar ou até mesmo se deitar, porque ela está desanimada. E o desânimo é uma arma que Satanás tem usado nos dias de hoje. Nós vivemos um ativismo tão grande, tantas correrias, tantas coisas que nós colocamos como prioridades na nossa vida, que quando chega o momento de trabalharmos para o Senhor ou de fazer algo em prol do reino de Deus, a gente está dizendo: não, estou muito cansado. Hoje não vai dar, hoje eu estou muito esgotado fisicamente, hoje eu trabalhei o dobro do que eu deveria trabalhar, hoje não, amanhã eu vou. E com isso Satanás vai colocando dentro de nós um cansaço excessivo, um desânimo muito grande, e nós vamos dando desculpas para fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, porque a nossa prioridade tem sido tantas outras coisas, e ainda... agravando mais um pouquinho sobre isso, são coisas passageiras na maioria das vezes, coisas que não trarão para nós nenhum resultado eterno para o reino de Deus, coisas que ao findar a nossa vida aqui, elas findarão também. Por isso é preciso que a gente busque de Deus esse bom ânimo que nos mova para frente, que nos dê coragem para prosseguir, que nos dê coragem para continuar caminhando, que nos dê coragem para fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou para fazer. Josué tinha estado com Moisés, vivenciado situações complicadas, e agora, neste cenário, ele tinha praticamente todas as ferramentas em mãos. Ele tinha experiência, ele tinha pessoas com ele tinha as instruções do Senhor, e ele tinha a presença do próprio Deus com ele. Então o Senhor esperava que Josué fosse forte, perseverante, sólido, firme, destemido, além da fé e confiança na sua presença fiel. O nosso Deus, ele é o mesmo, e ele também nos ajuda a enfrentar as situações desafiadoras da nossa vida. Eu não sei quais os desafios que você tem enfrentado. Eu não sei quais as barreiras que você tem visto diante da sua, na sua frente. Eu não sei quais as dificuldades que têm se colocado ou que têm se levantado no seu caminho para impedir você de caminhar. Mas a minha palavra para você nesta manhã é que o Senhor te fortaleça, é que o Senhor te conduza com a sua boa mão, capacitando sempre a sua vida a seguir e a perseverar, porque a mesma palavra que ele disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, ele também diz para mim e para você. A mesma palavra que o Senhor disse para Jeremias, não temas, eu estou com você, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te conheço, eu te chamei. É a mesma palavra para nós hoje. Ele me conhece, ele me chamou, ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Da mesma forma, o Senhor escolheu você. E quando o Senhor escolhe, ele não deixa só, ele capacita, ele enche de graça, ele enche de unção, ele nos dá força, ele nos dá perseverança. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes nós somos abatidos, às vezes, no sentido de alguma situação que possa acontecer e a gente dizer, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Nós somos seres humanos, nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós temos as nossas fragilidades, mas quando nós temos consciência do chamado, quando nós sabemos de fato quem nós somos, ainda que em alguns momentos a gente se sinta um pouco abatido, nós vamos dizer, Senhor, eu estou sentindo um pouco abatido, estou me sentindo fraco ou fraca, mas eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de me renovar as forças neste dia. Eu sei que o Senhor é capaz de me encher de graça, de alegria, de ânimo, de intrepidez, de coragem, de perseverança. Então eu estou aqui, reveste-me com a tua armadura, reveste-me com o teu poder, porque eu tenho um chamado e eu quero cumprir aquilo que o Senhor me deu para fazer. E o Senhor vai nos capacitar novamente. Vai nos encher novamente, vai revigorar as nossas forças novamente. É por isso que todos os dias nós precisamos estar buscando da parte de Deus esse ânimo, esse bom ânimo, essa força, porque de nós mesmos, não, queridos, de nós mesmos, não, nós não teremos nenhuma capacidade de fazer nada. Se não for a mão do Senhor conosco, nós não teremos persistência. Se não for as mãos do Senhor sobre a nossa vida, nós não aguentaremos, porque somos seres humanos. Se não for a mão do Senhor sobre nós, se não for essa rocha inabalável na qual nós estamos firmados, nós não teremos a menor condições de continuar. Esses dias mesmo eu estava conversando com alguém e falando até mesmo sobre o programa aqui. Os irmãos não têm noção de como é desafiador estar aqui toda quarta-feira. Talvez alguém possa dizer, não, mas é apenas uma vez na semana. Mas é uma vez na semana agregado com todas as outras coisas que nós fazemos. Mas, quando nós entendemos o chamado da parte de Deus, nós sabemos por que nós estamos aqui. E nós procuramos vencer esses desafios, mas é porque somos mais fortes que as outras pessoas? De forma alguma. Mas nós precisamos entender o chamado do Senhor. Porque Jeremias, ele disse, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor disse para ele, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu te mandar também, você vai dizer, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Só aqui, no livro de Jeremias, nós vamos ver mais de 50 vezes Jeremias dizendo, veio a minha palavra do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra não é minha. A palavra não era de Jeremias. A palavra não é nossa. A obra é de quem? É do Senhor. Nós somos apenas os vasos que o Senhor usa. Nós somos apenas os instrumentos que o Senhor usa. Então o Senhor está dizendo para Jeremias, olha, você vai, porque você só vai dizer aquilo que eu mandar você falar. Você só vai fazer aquilo que eu disser para você fazer. Da mesma forma, para mim e para você, hoje o Senhor está dizendo, fale, vá, porque a obra é minha, eu me responsabilizo, a palavra é minha, a ordem de ir também é minha, não é de vocês. Vocês não estarão fazendo algo para vocês mesmos, mas vocês estarão fazendo a minha obra, cumprindo a minha ordenança, o meu chamado. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Eu encerro aqui as minhas palavras dizendo para você, esforça-te, persista, fique firme, aguente. O Senhor é a sua rocha inabalável. Ele é o seu escudo e a sua fortaleza. Ele é o seu refúgio. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a graça que é derramada sobre a nossa vida. Talvez, nesse dia, você esteja como Josué, sentindo o peso da responsabilidade. Mas o tempo de Moisés passou, e agora era o tempo de quem? De Josué. Agora era o momento em que Deus estava dizendo, olha, como eu fui com Josué, com Moisés, eu também serei contigo, mas lembre de uma coisa, o tempo de Moisés passou, agora é o seu tempo. Faça o seu melhor. E para nós o Senhor está dizendo, o tempo deles também passou. Agora é o tempo de vocês. Eu tenho uma ordem e eu tenho um chamado. Se você está ouvindo esta palavra nesta manhã, Deus tem uma ordem e um chamado para a tua vida. Talvez você esteja dizendo, mas eu não sei falar. Eu sou tão simples. Eu sou tão pequeno. Não importa. Deus tem uma obra para você fazer para Ele. Persista. Não desanime. Não fique desanimado. Em nome de Jesus, esforça-te e tenha bom ânimo. Deus te abençoe nesta manhã.